Foi um ano em que a dinâmica política voltou a dominar a agenda do país, uma agenda que teve influência em todos os setores da vida nacional. É a tal crise desfrutada em 2015, com a demissão do primeiro governo desta legislatura, oriunda do PSGC. PSGC que durante 2016 travou uma ferrenha batalha política com o presidente da República, José Mário Vaz, para a qual aliaram-se outros atores políticos. E falando de outros atores políticos, o PRS não ficou indiferente à crise. Juntou-se ao chefe de Estado numa guerra que a comunidade internacional sentiu-se no dever de chamar as partes à mesa de negociações. Dois acordos sucessivos foram alcançados, mas sem resultados. Conakry e Bissau foram palcos de conversações entre as partes. Primeiro, em Bissau, esteve uma missão de alto nível da CEDEAO, composta pelos presidentes da Guiné-Conakry, Alpha Condé, e da Serra Leoa, Ernesto Kourmo. Segundo, porque o citado acordo não foi cumprido, as partes deslocaram-se a Conakry. Na capital do país vizinho, tudo bem, mas chegada a hora da implementação do que foi assinado, assistiu-se mais um episódio da crise que culminou com a demissão do governo liderado por Bassirou Gia e a nomeação de Umar Mokhtar Sissoko Embalo para o cargo de primeiro-ministro. Aliás, no âmbito desta mesma crise ainda por conter, esteve em Bissau Ellen Johnson, presidente da Libéria, em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da CEDEAO. De registar, todavia, que Domingos Simões Pereira, presidente do PSGC, e José Mário Vaz, chefe de Estado, foram líderes das equipas em contenda.
Não tenciono dissolver a Assembleia Nacional Popular e, consequentemente, convocar eleições legislativas antecipadas.
O Presidente da República não possui neste momento nenhuma solução para o problema do país. E a grande maioria dos cidadãos reconhece ao Presidente da República como o promotor e principal responsável pela crise política que subsiste.
Figuras que marcaram a crise política na Guiné-Bissau em 2016. Mas quem diria que Cipriano Cassamá, presidente do Parlamento, e Florentino Mendes Pereira, secretário-geral do PRS, estiveram ou estão fora do jogo?
Se o PRS admitir essa expulsão arbitrária dos 15 deputados hoje, amanhã vão reunir a comissão permanente para expulsar todos os deputados incómodos do PRS ou de uma outra bancada. Isto é inaceitável.
Após a suspensão da sessão plenária pelo seu presidente, todos os atos subsequentes a isso são regimentalmente nulos e inexistentes.
Quem também esteve atento à evolução da situação política é Nuno Gomes Nabian, adversário político do atual chefe de Estado nas eleições de 2014.
Quem que tem que falar esse povo? Me falha! Não põe a cargo na disposição do povo. Para o povo cunha, contra alguém que pensa também por levar a terra para diante.
Ano em que surgiram dois movimentos anticrise, Iniciativa Bassora e o Movimento de Cidadãos Conscientes e Inconformados. Este último protagonizou duas manifestações de rua e um jumbai, exigindo o fim da crise através da dissolução do Parlamento e consequente convocação de eleições antecipadas.
Todos os atores estão de costas voltadas. Todos os atores estão a defender os seus interesses pensando nas próximas eleições. E nós, enquanto povo, estamos fartos. E nós estamos dispostos a morrer por esta causa.
Mas tudo não foi um mar negro para os guineenses. 2016 ficou marcado com o apuramento da Guiné-Bissau pela primeira vez na sua história para a fase final do Campeonato Africano de Futebol das Nações.
Já estamos no cano. Absoluta, estamos no cano.
É com esta emoção de Bassirou Kandé, selecionador nacional de futebol, que a Guiné-Bissau vai estar presente no cano já em janeiro, no Gabão. Outros registros mais destacados, em 2016, nota primeira para o regresso do contra-almirante José Américo Bubunachuto, preso, julgado e condenado pela justiça norte-americana devido ao seu envolvimento no tráfico de drogas. Na altura, as autoridades políticas do país reagiram com prudência ao seu regresso. Bassirou Gia era o então chefe do governo.
Bubunachuto é um combatente de liberdade da pátria. Para o governo da Guiné-Bissau, tem uma responsabilidade de velhar para todos os seus cidadãos.
Na verdade, foi um regresso inesperado, dizem algumas vozes guineenses. Contudo, na cara do antigo chefe de Estado-Maior da Armada, notava-se uma disposição para voltar a integrar as estruturas das Forças Armadas.
Está disposto para apoiar
as coisas.
Uma peça de Força Armada?
Se mobiliza.
Não, aquele é comandante em chefe que recebe aquele.
José José Américo Bubo Natchuto à saída do encontro com o presidente José Mário Vaz. 2016 ficou marcado também por sucessivas paralisações no setor educativo guineense. Os professores das escolas públicas não se desarmaram ao longo do ano, alegando o incumprimento do diploma de carreira docente. Foi no meio de todo este conflito e de toda esta crise política que o então governo liderado por Bassirou Yah assinou com o Fundo Monetário Internacional, FMI, o acordo que abre a possibilidade para a retoma do programa de assistência à Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, que na perspectiva da Liga Guinense dos Direitos Humanos, reporta indicadores preocupantes na matéria do respeito pelos princípios dos direitos do homem no país. No seu relatório, cujos dados figuram entre 2013 a 2015, a organização retrata o quadro geral dos direitos humanos na Guiné-Bissau, com destaque para a impunidade e o limitado acesso à justiça. Augusto Mário da Silva é presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos.
Depois da crise política, a situação deteriorou-se muito rapidamente.
Uma outra nota a registrar: em 2016, 10 organismos de regulação de 7 países da língua portuguesa reuniram-se em Bissau, onde discutiram a regulação editorial no online. Enfim, uma chaveta de 2016 recaiu sobre a formação do governo liderado por Umaru Sissoko Embaló. 37 membros, com apenas 5 mulheres. No dia do empossamento do Executivo, o chefe de Estado, José Mário Vaz, disse o seguinte:
as reformas devem ser implementadas, doa a quem doer.
Discurso musculado do presidente José Mário Vaz a fechar cronologicamente o ano 2016. Feita a análise, é já a conclusão do sociólogo e professor universitário Infan Lidonca.
Se quisermos ter honestidade intelectual suficiente, podemos reconhecer literalmente que o balanço foi negativo, porque do ponto de vista político, até hoje, não há solução à vista sobre esta persistente crise político-constitucional. Ainda mais negativo no sentido em que não há nada que é deplorável para um povo quando não consegue determinar próprio seu destino.
Infan Lidonca, sociólogo e professor universitário, analisando os acontecimentos que marcaram o ano 2016 na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.